Bom dia, meus irmãos. Coisa boa estarmos aqui para juntos adorar o Senhor e ouvir a sua palavra nesse momento também. Peço então que você abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Nós vamos ler os dois primeiros versículos e ao longo do nosso sermão nós vamos ler outros versículos. A ideia aqui é fazermos uma grande exposição, vermos o livro de forma panorâmica, para que depois entremos nos detalhes e possamos desfrutar um pouco mais da palavra de Deus. Se você não está acostumado, a nossa igreja crê na pregação expositiva, ou seja, na pregação que começa no começo do livro e vai até o fim, a fim de entendermos e ouvirmos o que Deus tem para nós. E assim, quando alguém se levanta para pregar a palavra de Deus, explicar o que o texto está dizendo, nós, como povo de Deus, ouvimos a voz do nosso Deus. Então, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Nós começaremos por esses versículos e depois veremos outras verdades nesse texto. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui a palavra de Deus, e que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Quero começar, meus irmãos, fazendo uma pergunta a você. Você é um cristão secular? Você é um cristão secular? O que eu quero dizer por isso? Hoje, como você bem sabe, muitas pessoas se dizem cristãs, muitas pessoas se dizem crentes na Bíblia. Mas aí a pergunta é: de fato essas pessoas são cristãs? De fato elas creem e praticam aquilo que a Bíblia diz e ensina? Eu quero frisar nessa manhã, meus irmãos, que um cristão secular é aquele que tem a sua esperança apenas neste tempo, neste século, no momento presente em que vivemos. E por essa razão é muito possível que um cristão secular leia a sua Bíblia, vá à igreja, faça até orações, contribua financeiramente e até com o seu tempo na sua igreja local, ele converse sobre questões bíblicas, mas a sua esperança se resume apenas neste tempo, a sua esperança se resume no aqui e no agora, a sua esperança se resume no sentir-se capaz, a sua esperança é viver a sua boa vida. Então, se você é um cristão secular, muito provavelmente a sua esperança é acordar bem amanhã em sua cama e continuar na sua luta, na sua busca diária pela sua vida boa, pelos seus sonhos, seus projetos, as suas conquistas. Isso tem permeado e feito com que muitos crentes pensem dessa forma acerca da sua vida cristã. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz o seguinte: preste atenção no que o apóstolo Paulo diz. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. O apóstolo Paulo não está dizendo que se nós vivemos uma vida desregrada ou se nós vivemos uma vida de qualquer jeito. Ele está falando: olha, se nós até cremos em Cristo e a nossa esperança nele se resume apenas neste tempo e apenas nessa vida, mais miseráveis de todos os homens nós somos. Então a pergunta que eu faço para você nessa manhã, com base em 2 Tessalonicenses, é: você é um cristão secular? A sua esperança está em quê? Porque a nossa esperança, meus irmãos, molda a forma como nós vivemos. E era exatamente isso que estava acontecendo na igreja em Tessalônica. Embora aqueles irmãos estivessem vivendo como cristãos, e eles até são elogiados no começo da sua carta, a sua vida havia deixado a expectativa correta acerca da vinda do Senhor, e por essa razão eles estavam vivendo de alguma forma desesperançosos e com uma vida desregrada. Desliga o ventilador ali para mim, gente. Desculpa matar vocês de calor, mas aqui. Obrigado, tá? E essa, então, é a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses. E o que nos surpreende é que essa carta ela é escrita entre 2 e 3 meses depois da primeira. Isso porque, com a vida cristã e a continuidade da caminhada cristã daqueles irmãos, novos problemas surgiram. Quais foram os problemas, então, que nós vamos nos deparar nessa carta de 2 Tessalonicenses? Em primeiro lugar, o aumento da perseguição. A perseguição continua e fica cada vez pior àqueles cristãos. Mas com isso, falsos ensinos relacionados à segunda vinda do Senhor começaram a conquistar o coração daqueles irmãos, trazendo exatamente essa desesperança. E uma postura, portanto, desesperançosa e ociosa, e a gente vai tentar entender o que isso significa, tomou conta de muitos daqueles irmãos. É por essa razão que o propósito da carta aos Tessalonicenses é, em primeiro lugar, consolar os crentes que estão sendo perseguidos, corrigir o falso ensino e confrontar aqueles que são desobedientes. Em resumo, o que nós vamos aprender hoje no livro é que a igreja deve guardar o ensino verdadeiro e ser ativa na prática do bem enquanto espera a gloriosa vinda do Senhor. Simples assim, é sobre isso que 2 Tessalonicenses diz. E para o nosso aprendizado nessa manhã, meus irmãos, eu gostaria de ver com vocês o que, que nós devemos fazer enquanto nós esperamos pela vinda do Senhor. Eu acredito que, como cristão, você deva ter uma expectativa de ver o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu espero que assim seja na sua vida. Mas enquanto o Senhor Jesus Cristo não vem, qual é a nossa postura? Qual é a nossa caminhada? Como nós devemos nos portar neste mundo enquanto esperamos a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo? É isso que a carta fala, e ela vai nos instruir acerca de 3 posturas que devemos ter diante da iminência da volta do Senhor Jesus Cristo. A primeira postura, meus irmãos, está exatamente no capítulo 1, quando nos ensina que, enquanto nós esperamos, nós devemos manter a nossa esperança. Parece até redundante, mas o problema é que muitos dos cristãos simplesmente perderam de vista a vinda do Senhor Jesus Cristo. Perderam de vista essa esperança que no tempo atrás foi conhecida como a bendita esperança, e esperam apenas para esta vida. Se concentram apenas nos seus afazeres e se desesperam pelas perseguições, tribulações e aflições que enfrentam nesse mundo. O que nós estamos vendo aqui nessa segunda carta é que a aflição e a perseguição àqueles irmãos, ela aumentou consideravelmente. O apóstolo Paulo, num primeiro momento, até elogia a fé, o amor deles. Mas é interessante que no versículo 3, ele não fala mais daquela esperança que eles também tinham, lá de 1 Tessalonicenses capítulo 1, nos versículos 2 em diante. Veja o que ele diz aqui no capítulo 1, versículo 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Mas o apóstolo Paulo não diz mais, olha, e eu fico feliz porque vocês mantêm a esperança. Ele vai até dizer, olha, vocês estão sendo perseverantes, vocês estão caminhando, mas há uma preocupação no coração de pastor do apóstolo Paulo, de que aqueles irmãos percam de vista a sua esperança devido às suas muitas aflições. É por essa razão que ele vai lembrar e reforçar essa esperança escatológica no coração daqueles irmãos. Há uma esperança que nós devemos ter, e essa esperança, meus irmãos, não se resume para esta vida, mas é uma esperança escatológica. É uma esperança de um dia em que nós veremos e estaremos com o nosso Senhor. E o apóstolo Paulo lembra e reforça essa esperança àqueles irmãos, dizendo algumas coisas. Tudo isso será visto com mais detalhes nas próximas mensagens. Mas ele diz nos versículos 8 a 10, acompanhe comigo na sua Bíblia. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. O que o apóstolo Paulo está dizendo, então, em um primeiro lugar, para consolar e trazer a esperança devida àqueles irmãos, é que todo o mal será punido. Todas as injustiças, todas as arbitrariedades e a perseguição cometida contra os irmãos, contra os que são da fé, será devidamente punida no fim dos tempos, na manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele continua no versículo 5, dizendo também a nós que essas aflições são provas de que os tessalonicenses, bem como a todos os crentes, são dignos do reino de Deus. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17, diz que se nós sofremos com Cristo, nós também reinaremos com Ele. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando, portanto, é que os sofrimentos deste tempo, em especial as perseguições, devem nos animar ao invés de nos entristecer e de nos tirar a esperança, porque nós sabemos que estamos com Deus, estamos em Cristo e somos merecedores, herdeiros do reino de Deus. E aí ele conclui, nos versículos 11 e 12, acerca dessa esperança, orando em favor daqueles irmãos para que eles perseverem. O que nós aprendemos disso, meus irmãos? Paulo está redirecionando a percepção dos tessalonicenses para o foco correto acerca do sofrimento do povo de Deus. Ele está fazendo com que aqueles irmãos não olhem aquilo de uma forma desesperançosa, sem ânimo e sem coragem em seus corações, mas ele está dizendo, olha, isso irá acontecer, isso está acontecendo, isso continuará a acontecer. Mas vocês não devem olhar isso com desespero, mas devem olhar e cheios de esperança, entender que Deus tem prometido o reino a todos aqueles que creem e são perseverantes em meio às perseguições e tribulações desse tempo. Lucas capítulo 21, versículo 28, quando Jesus está ensinando acerca dos últimos tempos, ele diz que quando estiverem sobre nós essas aflições, nós devemos olhar para cima, porque o tempo da redenção é chegada. Glória a Deus, porque Ele não está nos ensinando um tipo de triunfalismo gospel, como nós vemos nos nossos dias, de que a nossa vida vai ser sempre muito boa, sempre sem perseguição e todos os nossos inimigos estarão aos nossos pés. Ao contrário, o apóstolo Paulo, Jesus, todos aqueles que estão escrevendo a palavra de Deus a nós, estão nos apontando que essas aflições são passageiras, mas elas estão nos levando para a glória do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Elas estão nos ensinando a viver uma vida de uma perspectiva correta e olhar para essas aflições não com desespero, mas com cada vez maior esperança, no dia em que nós seremos glorificados em Cristo Jesus. Não querendo tirar aí o prazer do próximo pregador, quando ele pregar esse texto de 2 Tessalonicenses 1, mas olha o versículo 10, eu queria mostrar algo importante para vocês nesse texto. Capítulo 1, versículo 10, olha o que o apóstolo Paulo diz. Isso acontecerá no dia em que ele vier, falando do Senhor, para ser glorificado em seus santos, e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Se a gente lê esse versículo de uma forma rápida, a gente se remete àquele dia em que o nosso Senhor voltará, e a gente imagina todos os santos glorificando a Jesus. Mas presta atenção no que o texto está dizendo. Ele está dizendo que o Senhor Jesus será glorificado em... Irmãos, veja que coisa maravilhosa. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, e nós formos chamados para estar com Ele, Ele será glorificado em nós. Nós refletiremos, de alguma forma, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós seremos vistos nele e ele em nós. Veja que coisa maravilhosa e que esperança isso traz no nosso coração. Isso deve produzir em nós cada vez maior esperança, cada vez maior alegria, expectativa para estarmos com Cristo. E eu acredito, especialmente, que quanto mais sofremos, mais seremos glorificados nele, mais receberemos honra da parte de nosso Senhor e Salvador. Isso é totalmente oposto a uma vida materialista e secular, uma vida onde nós pensamos que nós seremos lembrados, nós seremos exaltados pela quantidade de bens que nós temos, pela quantidade de riqueza que nós temos, pela quantidade de viagem que nós fizemos, pela quantidade de pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Não, o crente não deve pensar dessa forma, mas ele deve sempre esperar no Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós temos esperança neste tempo e o nosso coração está firmado nas coisas deste tempo, elas não são suficientes para manter a nossa alegria e a nossa esperança quando as aflições vêm. Porque a nossa fama pode passar, os nossos bens podem acabar, a nossa conta bancária pode estar no vermelho, mas quando nós esperamos no Senhor Jesus Cristo, nós recebemos a devida alegria e verdadeira motivação para vivermos neste mundo. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que enquanto esperamos o Senhor, nós mantemos a nossa esperança no lugar correto, com uma expectativa correta. Mas para isso, em segundo lugar, nós devemos nos manter firmes na doutrina, e é sobre isso que o capítulo 2 fala. Veja no capítulo 2, versículos 1 a 3, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Meus irmãos, é muito interessante que vira e mexe, acho que pelo menos uma vez por ano, uma falsa mensagem acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo aparece. E aí os irmãos começam a proliferar aquilo nas redes sociais. E aí manda mensagem para o pastor: pastor, olha isso aqui, Jesus está voltando, é agora, amanhã. Tem uns que marcam data, tem uns que falam que Jesus já voltou e coisas como essas. E aí a gente tem que explicar, meus irmãos, não se deixem enganar. Não se deixem enganar, mas se mantenham firmes na doutrina que foi ensinada nas Escrituras. Paulo, ele vai corrigir o ensino, o falso ensino que estava proliferando na igreja em Tessalonicenses, na igreja de Tessalônica, mostrando que a perseguição, o que eles estavam sofrendo, faz parte do mistério da iniquidade, mas ainda não é. E ele diz que antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, sinais deveriam acontecer. E aqui o apóstolo Paulo traz um dos termos mais difíceis de toda a Escritura. Ele fala do homem da iniquidade, conhecido também como o anticristo. Ele fala que ele vai se assentar no santuário de Deus. E ele fala que algo está o detendo. Vocês querem saber o que isso significa? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Semana que vem, então, o pastor vai explicar tudinho. Ele vai falar quem é o anticristo, que lugar é esse que ele vai se assentar e o que está o detendo. Então venha semana que vem para que você seja instruído corretamente acerca da palavra do Senhor e acerca dos últimos acontecimentos. Mas eu quero frisar nesse momento, meus irmãos, que o ponto central que o apóstolo Paulo está trazendo não é acerca da identidade do anticristo, desse homem iníquo, nem acerca do que o está detendo, mas, em primeiro lugar, que o Senhor mantém sob controle todo o sofrimento, mesmo que esteja se recaindo sobre o seu povo. Todo o sofrimento pelo qual nós passamos, todas as perseguições e as maiores dificuldades que nós enfrentamos nessa vida está sob o controle de um Deus que é soberano. O nosso Senhor é soberano sobre tudo em nossa vida. Não há nada que aconteça que tenha fugido do controle das mãos do Senhor. Ele sabe, Ele conhece e Ele está atento, meus irmãos. Bem como o Senhor vencerá o iníquo. Veja no versículo 8 do capítulo 2, o que o Senhor Jesus Cristo vai fazer com esse homem da iniquidade. Então, será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Alguns imaginam uma batalha escatológica lá no final dos tempos, em que Jesus vai voltar, os anjos e demônios vão começar a lutar entre si com espadas e armas nucleares, tanques de guerra, aquela coisa toda. E aí Jesus vai para um lado de cavalo, vai para o outro de cavalo, vai... Aquela confusão, aquela batalha, você já começa a imaginar algumas coisas na sua mente, não é verdade? Nada disso. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, o que a Bíblia diz que Ele fará com o iníquo? Um sopro suficiente de derrotar o iníquo. Irmãos, isso é muito importante para nós, porque às vezes a gente imagina um tipo de batalha escatológica onde nós estamos na iminência de perder. Esses dias eu recebi, até de um amigo meu, pastor, um vídeo lá, ele falando dos poderosos nesse mundo. Que o mundo, né? Planeta, ele é governado por apenas uns poucos poderosos, algumas famílias poderosas lá. E aí nesse vídeo, o que você compra, seja na Amazon, seja numa franquia de lanchonetes, o dinheiro vai para esses ricos, está deixando esses ricos mais poderosos ainda. E a pergunta é, e daí? E daí? Olha, eu não sei o que você vai fazer daqui para frente com essa informação. Se você vai continuar comprando ou não na Amazon. Se você vai continuar comprando ou não no Subway, no McDonald's. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza, meus irmãos. Para o crente, isso não é definitivo. Porque nós não esperamos numa batalha política onde a gente precisa dominar o poder do planeta Terra através de esforço político. Não é através de colocar o devido presidente da república no seu lugar para que ele possa finalmente trazer o reino de Deus. Nada disso. O Senhor Jesus é quem está trazendo o reino de Deus. Então, não são forças políticas, econômicas ou qualquer coisa que seja, mas é o poder do nosso Senhor que está trazendo o reino. Por enquanto, nós somos representantes que devemos viver conforme essa esperança. E eu acho que no final das contas, toda visão escatológica, ela tem que ser pessimista. Mesmo os pós-milenistas, né? Ele tem que ser pessimista. Por quê? Porque ele não pode acreditar que o governo desse mundo vai implantar o reino de Deus. Nós não podemos acreditar que a nossa esperança está na mão de um determinado político. E eu estou frisando isso aqui, meus irmãos, porque é muito fácil nós sermos enganados e imaginar que, elegendo a pessoa certa, ou tendo uma política econômica correta, nós vamos dominar e nós vamos viver a era cristã e o reino de Deus nesse mundo. Nada mais mentiroso, nada mais falso, porque esse mundo jaz no maligno. Você consegue entender o que isso significa? Esse mundo jaz no maligno. Todos os poderes, todas as economias, os políticos, eles estão servindo ao iníquo. Um dia ele vai se manifestar, é fato, Mas por trás dos reinos deste mundo, existem esses poderes tenebrosos que estão dominando e tentando esbarrar, impedir o avanço do reino de Deus. Mas a esperança do crente, portanto, não é que um dia nós vamos conseguir finalmente ter a política correta, mas a nossa esperança é de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo virá e com um sopro derrotará o iníquo e estabelecerá o seu reino para todo sempre. E quem faz parte desse reino? É o ponto central também do apóstolo Paulo, quando ele diz que os seus escolhidos, veja o versículo 13 do capítulo 2, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, corroborando o ensino que ele disse lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 9, que nós não fomos destinados para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros do reino de Deus. Nós fomos escolhidos pelo nosso Senhor e fazemos parte deste reino inabalável, deste reino que nunca perderá, que triunfará ao final. Esse é o ensino correto acerca da doutrina escatológica da vida cristã. E essa é uma exortação que o apóstolo Paulo faz para que nos apeguemos a essas tradições apostólicas e não a ensinos humanos e não a falsas doutrinas. Portanto, meus irmãos, é dever de todo crente entender e compreender a doutrina cristã de uma forma correta e adequada. Glória a Deus por nossa igreja, que tem se empenhado no ensino da doutrina cristã. Embora hajam até divergências escatológicas, diferentes posições acerca de como as coisas acontecerão, mas porque nós somos apegados à doutrina, o falso ensino tem sido repelido, e nós temos crescido e avançado como um povo de Deus. Eu particularmente não gosto dessa postura que muitos crentes têm de falar assim, ah, esse negócio de doutrina não é muito comigo, esse negócio de teologia não é comigo, meu negócio é a prática. Meu irmão, você pratica o quê se você não conhece a palavra? Você pratica o quê se você não conhece a doutrina cristã? Porque toda a nossa prática é baseada na doutrina, é consequência daquilo que nós cremos. Até a nossa esperança é ou não reforçada por aquilo que nós cremos. Se nós não temos a consciência, nós somos facilmente enganados. E Deus quer que nós tenhamos firme a nossa confissão de fé nas Sagradas Escrituras e na tradição dos apóstolos. E quanto mais nós conhecemos a palavra, mais firmes nós estamos no conhecimento de Deus e na esperança verdadeira de todo cristão. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos de 2 Tessalonicenses que nós devemos nos manter ativos na prática do bem. Em primeiro lugar, nós devemos manter a nossa esperança. Em segundo, nós devemos manter-nos firmes na doutrina. E em terceiro lugar, nós devemos nos manter ativos na prática do bem. Aqui há um problema na carta de Tessalonicenses. O apóstolo Paulo está exortando a pessoas que foram enganadas por esses falsos ensinos e estão vivendo de forma ociosa. Veja o versículo 6 do capítulo 3. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Lá em 1 Tessalonicenses 4, volta lá comigo, em 1 Tessalonicenses 4, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo vai ensinar o seguinte: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Parece que aqueles irmãos ouviram, mas sabe quando entra no ouvido e sai por outro? Aconteceu. E então aqueles irmãos passaram a viver uma vida ociosa. Ah, Jesus já voltou, Jesus vai demorar demais. Eles estão com conceitos errados acerca da escatologia cristã. E agora, por essa razão, eles falam assim, então vamos fazer o seguinte. Vamos viver às custas de outras pessoas. Vamos viver às custas de outros irmãos que estão nos sustentando. Essa é uma perspectiva errada acerca da vinda do Senhor, que tem feito com que eles se tornem pessoas ociosas, desregradas e, o pior, intrometidas na vida dos outros. Olha o capítulo 3, agora de 2 Tessalonicenses, versículo 11. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Eles perderam todo o foco, toda a esperança da vida cristã e agora estão andando ociosos, dependentes da boa vontade dos outros cristãos e, o pior, intrometidos na vida de outras pessoas, cuidando da vida de outras pessoas. Mas veja que o problema aqui não é meramente a questão de não conhecer a expectativa correta acerca da vinda do Senhor. O problema é o egoísmo e malícia do coração. Todos os problemas e todo o foco bíblico está no coração, são motivações erradas. São egoístas e maliciosos, querendo se aproveitar da boa vontade dos outros irmãos. Mas a solução do apóstolo Paulo em favor dessa igreja é muito simples. Ela diz o seguinte, no versículo 13. Quanto a vocês, irmãos, nunca cansem de fazer o bem. Continuem ativos na prática das boas obras. Continuem ativos na prática do bem. Isso é muito bem expresso nas orações que o apóstolo Paulo faz nessa carta. Ao final de cada capítulo, o apóstolo Paulo faz uma oração. Expressa os seus desejos diante de Deus àqueles irmãos. Volte comigo lá no capítulo 1. E a gente vai considerar essas orações brevemente. Nos versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte... Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda boa obra que procede da fé. Que vocês sejam dignos da vocação e façam aquilo que lhes compete como cristãos. No capítulo 2, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte... Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para sempre, para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. O que o apóstolo Paulo está desejando é ânimo e força àqueles irmãos para que eles façam o bem, para que eles cumpram os seus... as suas obrigações cristãs. Capítulo 3, versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O que o apóstolo Paulo está ensinando claramente através dessas orações é a expectativa de que enquanto aqueles irmãos esperam a vinda e a manifestação do Senhor Jesus Cristo, eles continuem operando e fazendo o que é bom. Eles continuem fazendo aquilo que é justo, aquilo que é a prática de um cristão. A não vivermos ociosos, a não vivermos de forma desregrada, a não vivermos perdendo o nosso tempo concentrado nas nossas coisas. O cristão, ele precisa ser operoso enquanto espera o Senhor. E aqui cabe dizer, meus irmãos, que se naquele tempo eles estavam ociosos, nós, neste tempo, estamos ocupados demais, mas nas nossas coisas. Nós estamos focados demais nas nossas questões, nos nossos compromissos e até nas nossas diversões. Veja que a vida cristã não é essa ociosidade, perdendo tempo, nem ocupado demais nas nossas próprias coisas, mas é servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Quando nós olhamos as parábolas escatológicas lá de Mateus capítulo 24 em diante, nós vemos algumas características dos servos de Deus e daquilo que Ele espera do seu povo nos últimos tempos. Eles precisam ser responsáveis com o serviço do Senhor, eles precisam ser prontos para a sua vinda iminente e eles precisam ser produtivos. Jesus nos ensina a termos uma vigilância ativa, a sermos vigilantes, mas não ficar de braços cruzados esperando o dia do nosso Senhor, mas sermos ativos e práticos na nossa vida cristã. Concluindo, o que nós aprendemos dessa carta, mais uma vez, é que a igreja deve guardar o ensino verdadeiro e ser ativa na prática do bem enquanto espera a vinda gloriosa do Senhor. Volto à pergunta que fiz inicialmente. Você é um cristão secular? Qual que é a sua expectativa acerca da vinda do Senhor? Você tem guardado o ensino da palavra de Deus? Você tem sido ativo na prática do bem? Talvez hoje a nossa postura seja diametralmente oposta aos tessalonicenses. Por pensarmos que o Senhor esteja demorando demais, então nós estamos livres para se ocupar dos nossos negócios. Mas, meus irmãos, eu quero dizer que o cristão, ele deve estar tão pronto à vinda do Senhor, que ele deve simplesmente viver de tal forma que, se o Senhor voltar agora, mesmo o que nós estamos fazendo, esteja pronto o suficiente para entregarmos como oferta de louvor ao nosso Deus. Nós não somos chamados a viver uma vida concentrada em nós mesmos e gastando, desperdiçando o nosso tempo, focado nos nossos próprios negócios, muito menos com falsas expectativas de que a nossa vida é aqui agora. Mas nós devemos viver de tal forma que a nossa esperança reflita de fato a nossa confiança de que estamos esperando o nosso Senhor. A sua esperança define a forma como você vive. Aquilo que você espera define a forma como você leva a sua vida. Pensando especialmente nos jovens da nossa igreja, e talvez a juventude como um todo, parece que cada vez mais os jovens querem se dedicar a construir e estabelecer o seu próprio reino, as suas próprias coisas, seus próprios negócios, seus próprios interesses, e tem cada vez mais deixado as coisas do Senhor de lado, mostrando dessa forma que, embora sejam cristãos, embora estejam vivendo a sua vida para Deus, a sua esperança não é no dia que o Senhor vai rasgar os céus e descer para que eles estejam para sempre com o Senhor. Mas está sempre naquela expectativa de que quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver na faculdade, quando eu tiver o meu negócio, quando eu tiver a minha esposa, o meu esposo, aí sim. Mas nós precisamos ter a plena consciência, meus irmãos, que todas essas coisas podem ser interrompidas exatamente agora. 2 segundos para você digerir sobre isso. Você já parou para pensar que se o Senhor voltar imediatamente agora, todas as suas pendências, todas as suas questões não serão resolvidas? Amém, né? Para uns amém, para outros misericórdia. Eu lembro quando eu era jovenzinho, adolescente, aí os meus pais diziam: ah, o Senhor Jesus Cristo está voltando. E eu pensava comigo mesmo: puxa, ainda não, espera eu namorar. espero casar. Mas, meus irmãos, essa não deve ser a expectativa dos cristãos, de nenhum de nós. Mas deve ser exatamente na vinda gloriosa do nosso Senhor. Um dia nós estaremos com Ele, e nele estaremos plenamente satisfeitos. Essa é a nossa esperança. Não há forma melhor de terminar esse sermão do que recitar novamente 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Que a sua esperança hoje seja o dia em que você verá o seu Senhor. Que a sua esperança hoje seja o dia em que você verá o retorno bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele dia onde nós estaremos para sempre com Ele. As nossas lágrimas, o nosso sofrimento será enxugado e nós então nos alegraremos nele para todo sempre. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, a nossa esperança muitas vezes é movida pelas coisas deste tempo. E nós ficamos a pensar se as nossas questões forem resolvidas, as nossas conquistas chegarem, nós seremos felizes, estará tudo resolvido. Mas o fato, a verdade, a evidência é de que quando nós vivemos neste mundo, nós estamos sempre vendo as coisas passarem. Algumas vezes nós conquistamos, algumas vezes nós chegamos lá onde queríamos, mas continuamente os problemas voltam, perseguições aparecem, situações das mais difíceis surgem. E, ó Deus, o nosso coração, fraco como é, tende a de fato esmorecer, perder a esperança. E aí nós nos entristecemos, nós nos amarguramos, nós nos sentimos decepcionados. Mas, ó Deus, nós confessamos o nosso pecado diante do Senhor, reconhecendo que por vezes o nosso coração é incrédulo, e por causa dessa incredulidade nós perdemos a esperança que temos na vinda do nosso Senhor. Mas hoje, ó Deus, que nós saiamos daqui convictos dessa esperança, que o nosso coração se alegre e se aqueça na expectativa de que um dia nós estaremos contigo para todo sempre. Por isso, a minha oração também é para que aqueles que aqui entraram, que não têm essa esperança de forma nenhuma, que o Senhor lhes convença de que um dia o Senhor rasgará os céus e aparecerá como juiz de toda a terra. E todos aqueles que não o confessaram como Senhor e Salvador ficarão de fato sem essa esperança e perderão o reino. Mas todos aqueles, ó Deus, que creram e confiaram no Senhor herdarão o reino dos céus. E ó Deus, que esses que aqui entraram dessa forma, com o coração longe do Senhor, sejam convencidos pelo Teu Santo Espírito que não há mais doce e melhor esperança, que não há melhor confiança do que essa, esperarmos no Senhor. E, ó Deus, se há pessoas aqui nesta manhã, crentes, que têm se desanimado, especialmente por causa das lutas e das aflições deste tempo, que eles sejam consolados pelo Teu Santo Espírito, com a doce e bendita esperança que o Senhor nos prometeu. Ó Deus, não permita que fiquemos infrutíferos enquanto vivemos neste mundo, mas que nós vivamos de forma digna da vocação que fomos chamados. E que o Senhor nos dê ânimo, coragem, para que façamos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Que nós sejamos obedientes e crentes sinceros em devoção e piedade diante do Senhor. Nos abençoe, ó Deus, como Teu povo. E como teu povo, ó Deus, nós dizemos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém.